Programa Hipermídia.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hipermídia. E o tema de hoje é um tema desafiador, né? São ali os desafios da transformação digital na comunicação. Então, já vou dar as boas-vindas aqui para a bancada de hoje, o professor Rafael. Tudo bem, professor Rafael?
Tudo bem, boa noite a todos. Obrigado, Cláudio.
Imagine, que isso. E também a professora Edna, que também participa de todos os nossos programas aqui, sempre está disponível para os nossos desafios também na área de comunicação. Tudo bom, professora Edna?
Olá, tudo bem, professor Clóvis? Olá, Rafael. Mais um programa hoje, né?
Legal, vamos lá para mais uma. Então, só apresentar um pouquinho antes o Rafael, né? Que é nosso convidado de hoje, o Rafael de Tarso Schroeder. Falei certo, Rafa?
Falou, nossa, falou melhor que eu. Nem eu tinha aprendido a falar meu sobrenome.
treinei, cara.
Ah, beleza.
O Rafa, ele atua na área de experiência digital da Unimed, além de ser professor em inovação, né, deu aula em vários cursos, e também tem a formação na área de comunicação. Então, a gente convidou ele aqui para fazer essa conversa, né, sobre esses desafios da transformação digital na área de comunicação. E para começar, Rafa, eu queria saber um pouquinho assim, do teu percurso, né, nessa área de inovação e o que é exatamente essa transformação digital que tanto tem se falado hoje em dia.
Maravilha, acho que é um bom ponto, assim, até porque a gente discute, né? A gente fala muito hoje em transformação digital, indústria 4.0, já tem gente falando de sociedade 5.0, né? Tem toda uma mistura aí, mas pegando especificamente, então contando um pouco da minha trajetória, fico muito feliz, agradeço aí pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o assunto. Bom, eu fiz comunicação, fiz publicidade e propaganda, né? E fiz design também, design gráfico. Na época eu podia fazer as duas federais, eu acabei fazendo Cefet e Federal, juntas, né? Não terminei juntas, né? Porque é impossível, mas acabei fazendo as duas. E eu me digo hoje que eu estou muito mais para a área de TI, né? Eu acabo trabalhando mais com gestão e tecnologia do que necessariamente com comunicação propriamente dita. Mas todas as ferramentas, todo o aprendizado que eu tive lá atrás e depois vivendo mesmo o tema comunicação faz total sentido hoje, tá? Então, transformação digital, até para explicar e fazer um alinhamento com a minha trajetória. Então, eu passei pelo Senai do Paraná como consultor em gestão da inovação, acho que foi aí, eu fiz várias coisas, né, o Clóvis, coitado, já sabe das minhas jornadas algumas, desde candidato a vereador, a ter food truck de comida japonesa, né, eu fui, na época dos food trucks estava bombando, eu montei restaurante com sócio, até startups, mas nessa jornada, acho que as mais marcantes com inovação foi a passagem pelo Senai, quase 10 anos, né, como consultor em gestão da inovação. Então trabalhei em projetos com Volvo, Boticário, Renault, grandes indústrias, então eu vivi muito esse processo da indústria, ajudando essas indústrias a construir esse processo de inovação, no primeiro momento, criar cultura, fortalecer aí como que eu transformo a inovação em gestão da inovação. E aí já vim um pouco do processo da comunicação, porque um dos pilares que a gente mais complexo que a gente tem é fazer com que uma organização consiga, né, se comunicar e construir em favor de algum objetivo. E aí, quando a gente olha para a comunicação, ela é uma área, muitas vezes, eu briguei várias vezes com várias empresas que eu passei, né, para a comunicação ter um pouco mais de poder, não ser aquela área utilizada só quando eu preciso, chegar só no final do projeto. Ah, não, agora a gente tem que comunicar. E, na verdade, ela está no core, no centro do processo da construção, de muitas vezes, dessa solução, né? Então, eu vivenciei essas etapas, depois acabei passando no estudo de pesquisa, focado, que era Brasil, atuando em Curitiba, São Paulo e Manaus, focado em desenvolvimento de tecnologias mesmo, blockchain, inteligência artificial, então com equipes de desenvolvimento, e estou atualmente montando a unidade da Unimed Digital de Florianópolis, né, então a gente está trabalhando lá para construir aí uma, vamos lá, um Luiza Labs, para fazer uma referência aí, né, todo mundo fala da Magazine Luiza, mas a ideia é construir lá um departamento, uma área que depois se torne uma organização que possa ajudar na construção da inovação como um todo. A transformação digital, respondendo a tua pergunta, é muito essa jornada da empresa, de onde ela está e onde ela quer chegar, então, em relação aos objetivos, sempre definindo uma estratégia, né? Quais são as metas, o que a gente quer, né? E aí, usando, sim, principalmente preparando as pessoas, então, assim, talentos, para que possam ter essa cultura digital, esse DNA digital. A gente fala em literacidade digital, que é você ter a capacidade de usar as tecnologias para colocar em prática. Eu não preciso saber como funciona uma impressora 3D por dentro, mas será que eu sei quais são as aplicações? Eu não preciso entender como é que é codificar uma inteligência artificial ou criar um bot, mas será que eu tenho capacidade de trazer as pessoas, né, e colocar isso no meu negócio? A gente fala isso das inteligências. E aí, transformando isso com processos inteligentes, né, E aí eu acho que são dois pontos importantes da transformação digital, né? Todo mundo fala em tecnologia, mas a tecnologia é meio, né, para eu melhorar a experiência do meu cliente. Eu acho que esse é um ponto central quando eu falo em comunicação. E eu lembro bem, assim, eu fiz a minha monografia na Federal sobre mobile marketing, só para vocês terem uma ideia, em 2006. E eu fui na primeira conferência de mobile marketing que teve no Brasil. Eu estava fazendo a minha monografia, daí eu pedi, mandei um e-mail para a época, para Oi, mas era Brasil Telecom na época. E eles me liberaram, eu fui para São Paulo para participar dessa primeira conferência, sentei lá com o cara da TIM. Aí na época tinha outras operadoras, no almoço, e a gente estava discutindo o jogo da cobrinha ainda na época, né? Pra você ter uma ideia como é que era a nossa experiência digital lá em 2005, isso foi 2005 para 2006.
Famoso, né? O famoso jogo.
Então, assim, toda essa transformação que vem sendo com a convergência para o mobile e para outras tecnologias aí, para as redes, usando internet, né, e a própria sociedade em rede, vem fazendo, acelerando esse processo de convergência. Então, as tecnologias cada vez mais baratas, mais acessíveis, e as pessoas cada vez mais conectadas, né? Então, a transformação digital, esse processo que a gente vem vivendo, o que acontece é que ele está acelerado hoje por convergência. Então, na verdade, a gente passou por esse processo agora na pandemia, né, que já todo mundo falava que um dia a gente ia ser totalmente distância, digitalizado, e as empresas se viram, né, numa obrigação de fazer essa transformação. Então, não tem o que fazer, né? A gente precisa começar a fazer um monte de lives, né, um monte de reuniões à distância. Eu estou participando, só para fazer um parênteses e fechar nessa tua pergunta inicial, eu estou fazendo parte de uma comissão que está avaliando algumas empresas inovadoras no Brasil na área de energia. Então, eu faço parte do grupo de auditoria desse prêmio. E hoje foi muito legal que uma dessas empresas que a gente está fazendo esse trabalho de auditoria, ela mostrou o quanto ela conseguiu, né, melhorar o seu processo, inclusive de pagamentos, o seu processo de engajamento dos clientes usando tecnologia, mas principalmente melhorando a experiência desse cliente, que muitas vezes ele não pagava porque ele tinha uma dificuldade para achar o boleto, né? E a gente está vivendo uma outra era, então, como é que eu posso pagar via WhatsApp, por exemplo, agora, né, com essa liberação essa semana? Então, existe uma série de convergências de tecnologias que estão começando a ser incorporadas e as empresas foram obrigadas a adotar isso. Para mim, a jornada da transformação digital é isso, né? Ela é essa construção, estratégia, processos e pessoas usando a tecnologia como meio para alcançar algum objetivo, tá?
E acho que você já falou um pouquinho até, mas antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria dizer que eu estou preocupada, porque eu ainda jogo esse jogo da cobrinha. Não sei.
Ah, entendi.
Estou um pouco preocupada agora.
Na verdade, pode fazer um plano de saúde diferente, aí mais sênior daqui a pouco.
Vou ter que. Acho que estou um pouco atrasada. Me achei um pouco atrasada. Você falou 2006, eu fiquei bem preocupada, mas tudo bem. É tão legal.
Falando de gamificação, né? E é uma coisa legal, a gente fala em gamificação e a comunicação também tem um pouco disso. É muito legal você ver que tem, por exemplo, alguns jogos como o Fortnite, que você tem aí 350 milhões de jogadores no mundo. Então, as pessoas querem ter experiências de gamificação, porque a gente fala muito em engajamento, né? Um dos desafios que a gente tem hoje na comunicação, na transformação digital, é que a gente tem tantas opções, é bombardeado por tanta informação, que você, né, conseguir descobrir formas de engajar, seja um jogo da cobrinha, né? Ou seja um programa de pontuação, que eu vá ganhar alguma coisa, um cashback, né? Que tá muito na moda. Isso é interessante. Então, a gente precisa descobrir, você provavelmente alguém que queira te vender alguma coisa, tem que entender que você gosta do jogo da cobrinha ainda e pensar nisso.
É que me desestressa, daí eu jogo quando eu tô muito estressada. Então, na comunicação a gente vê também o avanço das mídias digitais, a gente tem visto muito, né? Você até falou um pouquinho dessa parte de comunicação e a necessidade dos profissionais desenvolverem competências digitais, porque eles precisam entender o cliente, independente da área que eles estão atuando. A discussão sobre 5G, que também está bastante agora em evidência, internet das coisas, alteração nas formas de comercialização da publicidade, do fazer jornalístico, que é muito ligado à parte de comunicação. Como você vê essa transformação digital, em específico na comunicação?
Eu acho que a gente tem alguns desafios, tá? Quando a gente fala das tecnologias, tem um lado que, assim, a gente tem muito aquelas hype, né? Que são aquelas tecnologias que vêm, mas a gente não sabe muito bem como vai ser. Agora, não sei se vocês estão acompanhando, para quem gosta também, né? Fala-se das criptomoedas, né? E todo esse processo, só para dar um exemplo. O blockchain, que é uma referência, eu tive a oportunidade de fazer um projeto nessa linha, estudar um pouco sobre isso. Ela é uma tecnologia que a gente acredita que vai mudar, porque ela é o chamado protocolo da confiança. Como eu guardo as informações, eu vou ter certeza que aquele dado, né, está guardado de uma maneira segura. Então, quando eu olho para esses aspectos, pode ser que mude a comunicação, inclusive na forma como a gente faz as coisas e constrói os novos produtos e projetos. olhando para o aspecto específico, não só a tecnologia, mas do fazer comunicação, e aí pode, a gente pode falar do jornalismo, ou mesmo da criação publicitária, entre outros, que, né, só para citar um exemplo, eu acho que é um desafio para o profissional de comunicação hoje, que todo mundo tem ferramentas para fazer por conta. Então, todo mundo é um pouco comunicador, né? Antigamente, a gente tinha aquela, me formo em comunicação, e aí eu vou ser preparado para aquilo, e eu sou detentor das ferramentas que eu posso fazer. Se você olhar a inovação, principalmente as startups novas, eu vou citar um exemplo, tem uma amiga minha que mora em Portugal agora, mas ela morava na Austrália, ela montou uma ferramenta chamada Designer, que é para ajudar as empresas a criarem padrões de comunicação e qualquer pessoa possa consumir dentro da empresa. E ela facilita isso, criando aqueles, né, padrões para você poder criar, etc. A tendência cada vez mais a gente empoderar as áreas de negócio. Isso eu estou falando dentro de uma empresa. Então, o que acontece? A comunicação, ela constrói os padrões, pensa, discute. Por exemplo, a gente fala muito mais em tom hoje, né? Como é que eu posiciono essa marca? Eu falo muito, uma das coisas que foi muito legal, eu conversei com a rede de produtos digitais do Boticário recentemente, e a gente trocou uma ideia sobre comunidades de marca. Hoje, você fala muito em branding, etc., mas o grande desafio é como é que eu construo e participo das comunidades que aí existem. Então, vou dar um exemplo bem claro na área de saúde, que é a área que eu estou atuando mais. Eu tenho lá médicos que são triatletas. Opa, como é que eu participo dessa comunidade, escuto e gero produtos a partir da vivência daquelas comunidades? Em algumas empresas, e eu acho interessante o case da KitKat, por exemplo, construiu lá a KitKat Factory, que você monta seu chocolate, é tudo online, é só para quem mora em São Paulo por enquanto, mas é uma experiência multicanal, omnichannel, né? Então todo mundo está falando, e hoje em omnichannel, eu compro online, pago online e tiro na loja, ou compro na loja e depois recebo em casa. Então essa construção para comunicação é um desafio, porque aquela ideia de comunicação 360, ela nunca fez tanto sentido quanto agora. Eu preciso pensar primeiro, né? Se eu quero vender uma coisa para a Edna, a Edna joga o jogo da cobrinha? Legal, vamos trazer a Edna e ver como é que eu posso, no jogo da cobrinha, oferecer um produto para a Edna, porque é um momento de lazer para ela. Então, eu tenho que entender comportamento. E aí vem um lado muito interessante, que eu acho que é o profissional do comunicador e a mudança, que é entender cada vez mais, né, de tomar decisão baseada em dados. Porque, antigamente, a gente não mensurava tanto o trabalho da comunicação quanto nos últimos anos. Hoje, eu consigo mensurar a jornada da Edna no seu processo de compra, de contratação. Ah, eu sei que a Edna é mãe e ela tem um filho de tantos anos. Você vê que hoje você abre suas redes sociais, seja qual for, e você é impactado por, né, por uma série de conteúdos que o algoritmo, né, que é o nosso amigo e inimigo muitas vezes, ele te ajuda a você direcionar e buscar. Por outro lado, como é que eu, profissional de comunicação, acompanho todas essas mudanças? Porque essas ferramentas estão mudando. Tem várias histórias, né, de profissionais. A minha esposa está inclusive fazendo mestrado estudando o desafio do jornalista e do comunicador em frente a essas mudanças nos algoritmos. E aí vem uma série de coisas, né? A gente fala em vieses, né? Quando eu tenho, por exemplo, você acaba vivendo uma bolha e consome sempre as mesmas coisas. Então, para mim, assim, tentando materializar um pouco, para o comunicador o desafio é ele continuar entendendo das ferramentas, né? A gente fala em criatividade, tem alguns aspectos importantes aí, que são habilidades do próprio saber escrever, né? Saber conseguir sintetizar e construir. Eu tenho cada vez menor a atenção desse público, então como que eu posso engajar esse público, às vezes, com palavras específicas ou entender bem esse comportamento? E como é que eu participo dessas comunidades, não só para construir argumentos, mas para fazer parte e criar relacionamento? E a partir desse relacionamento eu consegui, de fato, conversar com essas pessoas em torno da minha marca, em torno do meu produto, em torno do meu serviço. Então, é um desafio, né, para quem anda a comunicação, mas eu acho que tem muita oportunidade, porque tem muita gente fazendo produtos digitais, por exemplo, ou produtos relacionados à transformação digital, que não sabe se comunicar. E aí eu acho que o papel do comunicador como um parceiro nessa construção, desde o começo, não só lá no final, quando eu tenho que lançar alguma coisa, é fundamental.
É a comunicação atravessando, né, os projetos aí, né, pelo que você falou, Rafa. Queria, antes de fazer a pergunta, também sinalizar aqui que é Márcia Santos, lá do Polo São Cepé, do Rio Grande do Sul, também mandou um oi aqui para a gente. Como eu falei, gente de várias áreas assistem, né, então é bom, porque o Rafa já passou por várias áreas e agora trabalha na área de saúde. É o pessoal lá de Ciências Biológicas que está assistindo agora.
Ah, que legal. Um abraço.
Valeu, Rafa. E essa questão que você coloca, assim, das comunidades, né, uma coisa que eu tenho estudado agora no doutorado, E eu acho que a gente tem visto, né, esse desafio também da comunicação, tentar formar essas comunidades e também instigar os próprios consumidores a formarem, né, suas comunidades independentes. Né? Uma marca que eu cito muito é a Adidas. A gente teve uma palestra com um dos comunicadores que trabalham com a marca, e com a Adidas Runners, inclusive com o Clube Creators, né, que é o clube de relacionamento deles.
Legal.
Então, a gente vê muita coisa. Eu, especificamente, estou trabalhando com Burger King, Adidas e Natura, no doutorado, então, que são marcas também que são interessantes nesse sentido. E a gente já tem também a próxima convidada, né, pelo jeito, que é a tua esposa. Então, a gente já pode pôr na lista para convidar ela para falar sobre jornalismo.
É verdade. Não, e é um desafio, você fala das grandes marcas, né? É porque a gente pensa também, eu acho que é uma discussão importante. A gente tem no Brasil, e eu até fiz um trabalho mais próximo com o Sebrae nisso, para a gente entender, porque quando eu olho o micro e pequena empresa, que é a maioria, né? Elas, às vezes, não têm tantos recursos para poder fazer. Mas hoje, né, vamos dizer assim, as redes sociais, elas são até um certo ponto uma praia, né? Ela é bem democrática, assim, você consegue ter acesso. Você precisa ter energia, né? E capacidade de, talvez, identificar e priorizar. Quer dizer, quais comunidades e grupos interessam para a minha empresa, se eu sou uma pequena empresa, né? Ah, eu vou trabalhar, vou dar um exemplo aqui, focado nos empreendedores ou nos empresários da minha região. Como é que eu participo desses grupos, né? Como é que eu escuto? E como é que eu vejo como o meu trabalho pode, ou o meu produto, o meu serviço pode atender isso? E eu acho que aí é linguagem, tá? E aí vem um ponto importante da comunicação. Eu até fiz um post esses dias sobre isso. A gente está vivendo um momento em que a gente tem tanta informação bombardeada por tanta coisa, que o minimalismo na comunicação também é interessante, né? A ideia do Twitter lá com tantos caracteres.
Sim.
Como é que eu posso sintetizar, mas usando o link, porque aí se eu quiser saber mais, as pessoas vão ter interesse de criar esse link, eu poder linkar com informações, mas ser muito preciso naquilo que eu quero comunicar, né?
Não, e nesse bombardeamento que você colocou, né, às vezes o menos chama mais atenção, né? Porque ali, né, perto de tanta coisa, talvez seja mais limpo e tal, né? E nesse cenário, Rafael, quais são as competências que as pessoas que trabalham ali na ponta, os comunicadores, devem ter, né, para trabalhar com essa transformação digital?
Eu gosto, né, de falar, tem até um... Eu tenho que achar esse artigo, eu não lembro onde que eu li isso aí, mas eu uso sempre como referência, não lembro. Mas na prática, assim, é pesquisa, tá? Não estou tirando da minha cabeça. Na verdade, existe um conceito de profissional autoeficaz hoje. Então, quando a gente olha... E eu como estudei bastante esse aspecto de habilidade soft, né? Soft skills, que todo mundo fala, que é a capacidade de resolver problemas complexos, criatividade, resiliência, empatia. Então, uma mistura disso, ou seja, a gente ser humano, né? E eu falo brincando que, olhando para a área de serviço de saúde hoje, a gente precisa achar o tal do blend do hambúrguer, né? Que é aquela entre a gordura e a carne, que aí você faz um hambúrguer gostoso. A ideia é assim, é entre a abordagem humana e a tecnologia. Então, o primeiro desafio, eu acho que o profissional de comunicação, ele precisa perceber que as palavras, a construção, seja o jornalismo, ou seja, né, aspectos mais relacionados à comunicação e design de uma forma geral, né, seja os aplicativos, ferramentas, etc., a gente está lidando com gente e a tecnologia, ela pode te ajudar a tomar decisões mais inteligentes, inclusive a criar testes mais rápidos. Né? A gente fala muito hoje em organização ágil, em cultura ágil, né? E assim, dá para você fazer testes, né? A/B, né? Aquela ideia de você faz uma experimentação, troca, muda, e grande parte das startups e empresas que atuam hoje no setor, inclusive no setor de marketing, muitas delas são baseadas em captar dados, sejam eles abertos ou dados específicos de comportamento, e construir esses testes para poder achar um produto que seja escalável. Então, acho que é bem legal esse modelo. Então, esse olhar também de agilidade, essas habilidades de você gerenciar projetos de forma ágil, é bem interessante também para o profissional de comunicação. Então, a gente pode falar dos soft skills, hard skills, que são as habilidades técnicas. E aí, eu acho que tem um desafio muito grande, né? Eu aprendi no Corel 4, então, né? Não vou nem falar brincando aqui, mas eu aprendi no Corel. Eu sou designer aposentado, design gráfico aposentado, né? Porque agora, minhas logos que eu fazia, eu adorava fazer essas coisas. E era assim, você cria, depois você coloca o que você quer dizer, né? Não era o contrário, né? E a gente está falando de uma era muito estratégica, né? Que você pensa... propósito, né? Pensa comunidade, marca, outras coisas, e aí você constrói aí o visual, né? E a própria experiência. E para mim, acho que um ponto importante para o profissional, e que eu tenho falado para todas as áreas, inclusive eu dou aula na engenharia, né? Pós-engenharia, assim, jornada do cliente. jornada de experiência. A gente hoje contrata experiência. Comodidade, experiência e facilidade. Tudo que converge para esse tipo de coisa tem um impacto muito grande. Então, ter isso como uma forma de pensamento, né? Então, primeiro, né, fazer uma imersão no público que eu estou conversando. Isso é uma coisa básica da comunicação. A gente sempre discutiu, né? Personas, entre outras coisas. Dois, testar isso de maneira ágil. Então, criar algumas formas. Você fala assim, ah, mas eu estou comunicando algo para uma empresa tradicional. Posso, né, fazer testes? Você pode criar grupos específicos, testar, ouvir. Então, eu estou fazendo um trabalho agora para entender sobre tecnologias e comportamentos na área de saúde. Eu peguei lá os 1.200 colaboradores da Unimed em Florianópolis e mandei uma pesquisa perguntando quem tinha relógio, quem não tinha. Ó, eu mandei ontem, tá? Eu tive 230 respostas já. Então, assim, já é uma base, né? Aí você fala assim, eu tenho um micromundo dentro do mundo. Então, como é que você pode hoje, e eu já dei algumas aulas assim, se você tem uma ideia, joga nas redes sociais, constrói isso, tenta escutar um pouco mais, a gente precisa aprender a escutar para daí construir soluções, criar em cima disso. Então, acho que essa é uma habilidade bem desafiadora. E por fim, eu acho que essa ideia cada vez mais de a gente entender as tecnologias como meio e também ter conhecimentos diversos, né? Porque cada área que você vai atuar, você precisa ter uma imersão. O comunicador, ele precisa ter uma imersão. Você vai falar de saúde, vai falar de indústria, você vai falar da área de educação. Então, cada um é um mundo. Eu acho que é importante você ter essa bagagem para você poder construir os argumentos ou construir aí também, até de forma criativa, né, as peças, enfim, o que for fazer. Então, acho que esse é um pouco do... Não sei se coloquei todas, mas pelo menos uma boa base passa por isso. E aí, só um ponto que eu lembrei, empreendedorismo, né? Que eu acho que é a capacidade de você colocar em prática os projetos que você tem, né? Botar para fazer mesmo, né?
Rafael, e nós temos uma pergunta aqui, a Nadine Opa. Brandão do Nascimento mandou uma pergunta.
A pergunta falou... é nada, né?
R$5,00. Ela falou aqui, ó, acredito que saiba seja uma boa comunicadora, sem me expressar oralmente e pela escrita, mas senti a partir da pandemia que não sei nada de produção digital, o que fazer, sou quase um socorro ali, né? Vou Legal. Até, antes aqui de você responder, não sei se ela é nossa aluna ainda, né, ou se ela está na graduação, se ela quiser até colocar aqui, pode colocar, Nadine, mas na especialização, aqui na pós-graduação, a gente tem vários cursos nessa área, nessa área digital, de planejamento de comunicação. Então, são cursos que acabam ajudando quem tem essa dificuldade, essa necessidade de se especializar nessa área também. E daí o Rafael pode dar outras dicas também.
Eu acho assim, primeiro, Nadine, você tem que... Obrigado pela pergunta, né? Primeiro, você tem que falar que você não sabe nada. Se você sabe ligar o celular, se você conversa no WhatsApp, se você interage com o Facebook, você sabe alguma coisa de comunicação digital, com certeza, tá? O meio digital... Né? Tem muita gente aí, você vai vendo, se você abrir hoje o teu Instagram ou qualquer uma dessas ferramentas, você vai ver que tem um monte de gente vendendo curso milionário para você ficar milionário em 2 dias, né? Usando e criando produtos digitais. É um pouco mais desafiador que isso, tá? Eu digo assim, é muito esforço. O que acontece, que é fato, né? Existem conhecimentos relacionados, por exemplo, a neuromarketing e outras estratégias, que você trabalha com gatilhos mentais, então você usa uma série de palavras, ferramentas, mas você cria nas pessoas, né? Você não cria, você estimula nas pessoas a partir disso algumas necessidades que elas têm e você vai lá ter um produto para aquilo, né? E aí, para mim, eu acho que você pode, se eu puder dar uma sugestão, primeiro que tem muito conteúdo gratuito, tá? Para você estudar, e aqui, não querendo fazer propaganda nenhuma empresa especificamente, mas uma das que distribui muito conteúdo tem a Rocket Content, tem a própria RD Station, que são empresas que trabalham com marketing digital, mas elas dão muita informação antes, porque elas querem vender o produto delas, que é a plataforma que vai automatizar isso. Mas para você que está estudando, que está querendo aprender, então, assim, estudar funil de vendas, estudar marketing digital, né, entender um pouco mais, por exemplo, que eu acho muito interessante, design thinking, que são metodologias, né, que você pode, às vezes tem até online como trabalhar isso, que vão te ajudar a criar essa maturidade. Mas minha primeira sugestão é comece fazendo teste, defina um desafio para você, tente pensar em um dia uma solução e lance isso em um dia. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Não tem problema. Qual é o problema? Né? Essa ideia de que você precisa acertar de primeira não existe. Uma média para você, tá? As startups que são hoje consideradas aí unicórnios, elas chegam a mudar o modelo de negócio dela 21 vezes antes de achar um modelo. Então, assim, pense que você está construindo e aprendendo. Então, escute muito, né? Tem vários eventos online gratuitos. Faça uma formação também, é uma opção fazer uma formação. pegue uma área que você queira se especializar. As pessoas estão cada vez, as empresas estão carentes de profissionais de marketing, né, pelo menos nessa área de marketing digital, estou citando isso como um exemplo, não sei se esse é o teu foco, né, mas carente de pessoas que saibam escrever conteúdo, pessoas que saibam usar as ferramentas, e as ferramentas mesmo dispõem de uma série de cursos gratuitos. Hoje, se você entrar no Google ali, cursos de marketing digital do Google, você vai descobrir como usar e etc. Então, eu acho que não é um problema mais você ter acesso ao conhecimento. O desafio é você experimentar, criar algumas coisas para você se desafiar. E se precisar de alguma força também, depois eu deixo meu LinkedIn aqui, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato também, se eu puder ajudar de alguma forma, eu ajudo, tá?
Legal, Rafa, obrigado. Bastante gente perguntando ali. A Nadine, né, falou que fez licenciatura aqui, segunda licenciatura em pedagogia. Então, fica o convite aí também para tentar pós com a gente. E também, depois o Rafa vai deixar aí tudo, né, todos os contatos. Eu acho que é importante, porque é uma pessoa que está nessa área há muito tempo, né, Rafa? Não é de hoje, né? A gente já se conhece.
Estou aprendendo, sabe? Já faz inovação, eu tenho 12 anos, né, de trabalho com inovação, mas sim, a gente está aprendendo todo dia, né, porque é aquela ideia, gente, quanto mais você estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né, mais ou menos assim.
Sim. Não, e essa ideia que você colocou, né, também de não ser necessariamente um expert em tudo, né, porque realmente isso é impossível, mas ter essa literacia, ter esse domínio, essa linguagem, algumas competências para saber o que a tecnologia pode fazer, né, e aí chamar profissionais que sejam especializados naquilo também para compor a equipe.
Não precisa fazer sozinho, né, eu acho que essa ideia também, busque ajuda também, né, interessante.
Então, tá. Vou seguindo aqui, então, nas perguntas, tá? Para a gente compor nosso debate, que daqui a pouco o nosso tempo já é curto aqui, né? Agora, e a gente concorre, né, com a CPI, então também está um estouro ali.
Concorre com a CPI agora.
E no Brasil, por falar nisso, né, a gente tem aí alguns estigmas, né, de que ou a gente não inova, mas em contrapartida tem os unicórnios aí saindo. Eu queria saber o que restringe a inovação no Brasil, né? A gente tem alguns problemas aí, se a gente for falar, por exemplo, inovação social, como distribuição de renda, né? Acesso à informação, que embora exista uma lei de acesso à informação, alguns movimentos são mais complicados da gente ir atrás, a informação está muito distribuída. Então, são questões que precisam ser resolvidas e voltam a ser problemas. Na tua opinião, qual que é uma coisa que empaca a inovação aqui no Brasil?
Eu acho que tem vários desafios, tá? Acho que a gente já evoluiu bastante. Antigamente, eu falava assim, procure uma vaga de inovação de emprego, uma pessoa que tem uma vaga de inovação de emprego no Brasil, empresa. Você encontrava duas ou três. Hoje, se você abrir o LinkedIn, você tem lá 300, 400, 5 mil vagas relacionadas ao tema, ou seja, a gente melhorou nossa maturidade. Quando a gente olha para o país, e aí quando você fala, por exemplo, questões complexas, a gente tem questões complexas em que envolve interesses, né? Então, você tem interesses políticos, você tem ainda, a gente tem um baita desafio que é assim, muito dos conteúdos que a gente tem, eu preciso que as pessoas compreendam, né? Entendam, o conteúdo está disponível, mas a gente consegue fazer a conexão entre a realidade e aquilo que eu vivo, então a gente tem um desafio educacional mesmo, né? Eu acho que parte da barreira da inovação, porque assim, quando eu falo inovação, eu preciso ter o ambiente certo, né? Eu preciso ter a capacidade criativa das pessoas e eu preciso ter um pouco de confiança, que isso é uma relação importante, que aí a gente tem um desafio no Brasil, que é as relações entre as organizações, entre o poder privado e o poder público, né? Ela não é uma relação de confiança, é de baixa confiança. Então, a partir daí, eu crio uma série de burocracias, uma série de ferramentas que esbarram e acabam sendo barreiras para a inovação e para a mudança. E eu tenho um aspecto muito forte comportamental, né? Eu te digo na área de saúde, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Telemedicina, né? Então, telemedicina agora é uma coisa comum. Mas o CRM, né? E eu não estou querendo falar mal aqui, se tiver algum médico aqui, não me xingue depois. Mas, assim, em geral, você tem uma área muito conservadora, tradicional, né? Os profissionais médicos, de uma forma geral, tá? São muito tradicionais, num modelo muito já consolidado da forma de fazer medicina, e encaravam a telemedicina até então, isso o conselho achava que a telemedicina era, né, ruim, não funcionava. Com a pandemia, o que aconteceu? Opa, vira chave, obrigado, não tenho o que fazer. Então, a gente chegou a ter, eu não sei quantas ferramentas existem no Brasil, mas tem uma plataforma, por exemplo, que ela em um ano chegou a fazer 1 milhão de consultas via telemedicina. Hoje já é algo muito mais adotado. Como qualquer inovação, né, eu tenho aqueles que primeiro adotam, aí eu tenho aquele desafio do abismo da inovação, né, que eu tenho que fazer com que aquilo seja adotado por mais pessoas, até aquilo se tornar um produto ou um serviço adotado. Quando a gente pega o exemplo do WhatsApp, que é mais conhecido de todo mundo, 99% da população brasileira tem acesso ao WhatsApp hoje, dos que têm celular e etc. Então a gente é um dos maiores usuários, né, dessa plataforma, inclusive muitos começaram a vender, se relacionar, etc. Então o desafio que eu tenho é o seguinte: a adoção disso pela população tem um outro lado, né, que é também as pessoas começarem a estudar um pouco mais, ter capacidade de... Porque, assim, o que eu falo, conteúdo tem, mas construir a inovação depende dessa iniciativa. Né? A fórmula da criatividade, tem uma fórmula da criatividade que é muito interessante, que fala que é uma função atitudinal, ou seja, a vontade de fazer diferente, a vontade de fazer inovação, mais o que eu tenho de conhecimento, minha capacidade de tomar decisão e de botar em prática. Né? Então, esses aspectos que eu acho que são interessantes, é dizer que esse é o desafio. E da ordem prática em relação às empresas e ao poder público, acho que o governo, não esse governo especificamente, mas eu digo assim, o governo, de uma forma geral, dos últimos anos, vem tratando, inclusive fez o marco da transformação digital do governo, então está evoluindo, né? Eu tenho acompanhado mais o SUS, por exemplo, em relação à digitalização dos nossos dados de saúde, foi aprovado recentemente, inclusive, para ter uma construção coletiva disso, e todo mundo poder usar de uma maneira, claro, com legislação, né? Agora com lei de proteção de dados, etc. Mas a gente tem esses desafios, tá? Eu digo assim, que é achar um modelo que para em pé, que aí é modelo de negócio, e ao mesmo tempo eu tenho uma compreensão de que às vezes tem ideias que vão ser adotadas de forma rápida, outras vão demorar um tempo a mais para isso acontecer, tá? Então, acho que barreiras a gente tem várias, o que a gente não pode ter mais desculpa para não tentar, pelo menos, fazer e evoluindo e aprendendo com isso. É um pouco tentativa e erro, então não vem essa forma, acho que do dia para a noite você vai acordar com a tua ideia maravilhosa que vai salvar o mundo, vai ganhar na loteria no outro dia, né? Você vai ter a ideia e vai vender. Não é assim que funciona. Muitos aí construíram, né? Ao longo do tempo, a gente vai construindo bagagem, né? E casca grossa para poder sobreviver ao processo do empreendedorismo do país, que não é fácil.
Antes, a gente está chegando no finalzinho aqui agora, Rafael. Só antes, eu queria também citar o Teodoro, que ele comentou ali também. Ele disse que faz pós em teologia. E ele também está acompanhando. E aí, para encerrar, a gente sempre faz uma listinha. A gente tem a nossa lista Hipermídia que a gente posta depois na nossa página no Instagram também. Que aí é legal vocês seguirem para sempre estar lá. Tem sempre algumas novidades, algumas dicas lá, que é pós-Uninter Comunicação, lá no Instagram. E aí eu queria saber quais são as suas dicas, para você deixar algumas dicas para a gente, para quem quer saber mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Pode ser livro, artigo, filme, alguma coisa, para que as pessoas possam acessar também e ter um pouquinho mais deste conhecimento.
Legal. Eu separei aqui um, que é um filme, não sei se alguém já viu no Netflix, chamado Padman, né, que é um documentário sobre um indiano que ele desenvolve. Na Índia tem toda a questão cultural dos absorventes, assim, é bem interessante a história, e ele monta a máquina. Não vou contar todo o filme aqui, mas é muito legal, chama Padman. Então tem um filme e tem um documentário chamando Absorvendo o Tabu, que também é relacionado a esse, e conta, ali tem tudo a ver com inovação, com empreendedorismo, com impacto social, né? A gente fala assim, pense grande para você poder transformar o mundo, eu acho que é muito legal isso. Tem dois livros legais dos mesmos autores, que é A Gestão do Amanhã, e o Novo Código da Cultura, que fala sobre cultura de inovação, que é do Dualib lá. Então, é bem legal. Então, se vocês procurarem aí, Gestão do Amanhã e o Novo Código da Cultura, são dois livros que falam muito bem sobre esse momento que a gente está vivendo da Quarta Revolução Industrial. E aí, até sugeri como um podcast, que eu acho que está sempre bem atualizado, tem um podcast de inovação com o Arthur Igreja, né? Ele é um palestrante, mas ele faz um podcast muito legal, porque ele discute os temas da semana, temas novos, assim, relacionados à tecnologia. Então, eu sempre aprendo muito, ele dá dicas de livro. Então, até para quem quiser, né, ouvir um podcast aí, gosta desse modelo, Inovação com o Arthur Igreja, né, é bem interessante. O sobrenome dele é Igreja, tá, gente? Não se preocupem que não tem nada a ver. Apesar de a gente ter né, o pessoal aí que... Como é que é o nome que você comentou agora?
Teodoro,
um abraço pro Teodoro. Teodoro, é Arthur Igreja, você pode ouvir também, mas é sobre inovação e tecnologia, tá? Acho que é isso, gente. Tem muitas dicas, assim, quem quiser também depois que eu falei. É só procurar Rafael de Tarso lá no LinkedIn, se quiser me adicionar aí. Eu sempre estou postando coisas relacionadas à inovação e e tecnologia, enfim.
E sempre temas interessantes. O Rafael sempre põe lá alguma coisa bacana que está acontecendo agora, né? Temas atuais. O Teodoro até ele fala que está praticando já no RD Station.
Legal.
Então já é um caminho, né? E se a gente pensar a própria religião hoje, né? E as instituições religiosas, elas sempre tiveram muito à frente, né? No seu tempo, no uso da comunicação. Se a gente lembrar da televisão, né? De padres cantores, inclusive tem um trabalho maravilhoso, né? Chamado Padres Cantores, que faz essa análise. E agora também na área digital. Então a gente vê assim uma revolução muito grande, como a educação também, né? A gente só está aqui por conta dessa ruptura, né? Que é assim, o Uninter já trabalha há anos, mas agora na pandemia isso ficou muito evidente.
Exponencial.
Né? Exponencial, né? Então acho que vale a pena a gente pensar nisso e também nessas competências que o Rafael trouxe aí para a gente trabalhar com essas transformações digitais e principalmente colocar em prática, né? Porque não adianta só falar, a gente tem que agora colocar em prática, né? O que estava dormente, agora é realidade.
Até uma dica, sigam as pessoas que vocês admiram, que publicam coisas legais e conversem com elas. A gente está cada vez mais horizontal na comunicação. Eu costumo falar, eu vou dar um exemplo de uma da startup que eu sou sócio lá, que é a Exe, que a gente desenvolveu equipamentos exoesqueleto para a indústria, e a primeira vez que a gente conseguiu fazer um teste, a gente montou em casa um negócio assim, feito com Durepox, sabe? Aquela coisa que você tem vergonha de mostrar para a mãe, assim, um protótipo mal feito. Né? A gente foi e mostrou para a Fiat, porque a gente foi nas redes sociais, via LinkedIn, conversou com o responsável, ele falou, quero conhecê-lo. Então, assim, não tenham vergonha de perguntar, de se conectem com as pessoas que são referência para vocês, e vocês construam na rede social, não só ficar falando de bobeira e besteira, e ficar curtindo e discutindo política que não sai para nada, mas compartilhem conteúdos que são relevantes para aquilo que vocês querem ser conhecidos, que as pessoas conheçam vocês, não só pelo profissional, acho que, né, tem aspectos aí que são pessoais, espirituais, enfim, da forma como você acreditar no mundo, a visão de mundo, mas aproveitem as redes sociais para você construir relevância naquilo que você quer ser conhecido, né? Então, eu acho importante disso, aproveitem, compartilhem conteúdos que são relacionados aos temas que vocês gostam, porque isso vai gerando, o algoritmo lá está olhando para vocês e falando que legal, esse cara gosta disso, então eu vou te apresentar para pessoas que gostam disso. Então, essa inteligência eu acho que é importante para vocês aproveitarem aí o que a gente está vivendo.
Se tem uma coisa que a tecnologia não vai levar é a importância dos relacionamentos, pelo contrário, né? Acho que ela aprofunda essa importância aí. Então, gente, obrigado, a gente chegou ao nosso final aqui, né, no nosso momento, antes que a Bárbara corte o nosso link, a Bárbara é a pessoa que nos ajuda aqui na Rádio Uninter, mas a gente também tem um tempo limitado. Gostei da participação de vocês. Nosso próximo assunto sobre conteúdos audiovisuais e mídias digitais também, fora essa a semana que vem na outra, que tem tudo a ver com o papo que a gente bateu hoje aqui. Obrigado, Edna, também. E até a próxima, gente. Se quiserem dar um tchau geral aí.
Obrigada, até a próxima, então.
Valeu, gente. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite, viu? Fico à disposição aí. Foi muito legal conversar com vocês.
A gente que agradece, Rafa, a disponibilidade. Rafael de Tarso Schroeder. Esse é o sobrenome que a Nadine perguntou ali. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço.
Programa Hipermídia.